Destaque do Ciência USP.
Muitos de nós tivemos a mesma fascinação quando a gente era criança. Geralmente guardadas em pequenas bolsas, caixinhas de madeira ou escondidas no fundo do sofá, moedas foram sempre um objeto intrigante. Primeiro, porque elas tinham um real valor. Você podia usar moedas para comprar tudo que tivesse ao alcance do seu bolso, claro. Mas também porque elas exerciam um poder visual. A composição do metal, a imagem em relevo, o brilho na luz. Moedas, hoje em dia cada vez mais raras, são a base do que nós classificamos como dinheiro desde as origens desse conceito. Mas até hoje, temos muito o que descobrir sobre a história desses pequenos objetos de tanto valor. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, o assunto envolve uma nova descoberta feita na Europa sobre a origem das moedas. Em um artigo publicado na revista PLOS ONE em janeiro desse ano, pesquisadores da Universidade de Leiden, na Holanda, revelaram que no início da Idade de Bronze da Europa, por volta de 5 mil anos atrás, povos antigos usavam objetos de bronze como uma forma inicial de dinheiro, chegando até a padronizar a forma e o peso. Estudando cerca de 5 mil objetos em 100 tesouros, os cientistas registraram que as possíveis moedas de bronze tinham formas um pouco diferentes do que pensávamos quando o assunto é dinheiro moderno. As formas eram as de anéis, costelas e lâminas de machado. No artigo, os autores sugerem que essa semelhança consistente em forma e peso, juntamente com o fato de que esses objetos frequentemente aparecem em depósitos, são sinais do seu uso como uma forma inicial de moeda padronizada. Para entender melhor a evolução do dinheiro e das moedas, a repórter Karina Taraziuk conversou com a professora Maria Beatriz Borba Florenzano, do Museu de Arqueologia e Etnografia da USP. Oi, Karina, como é que foi esse papo?
Oi, Denis. A conversa foi muito produtiva. A professora Maria Beatriz estuda a arqueologia clássica da Grécia Antiga, com foco na história do dinheiro e das moedas nessa região. Ela me falou sobre como o dinheiro, algo tão essencial nos dias de hoje, é abrangente e tem uma história interessante. O dinheiro é, como a professora me explicou, a ferramenta para avaliar os objetos e serviços sociais. É um instrumento para acumular riqueza e ser utilizado na troca. Mas qual a origem dessa ideia?
A moedinha redondinha de metal, com uma figurinha de um lado, uma figurinha de outro, essa moeda ela foi inventada, ela foi criada, no fundo, pelos gregos, partindo de uma tradição oriental da Mesopotâmia, né? Ela foi inventada pelos gregos no final do século VII a.C., lá pelos anos 630, 625 a.C. Essa forma específica de dinheiro que é a moeda. Agora, antes disso, e em sociedades que não existiam essas moedinhas, muitas outras coisas serviram para proceder às trocas, serviram como valor referencial.
A professora me disse que antes mesmo do surgimento da moeda como nós conhecemos, já existia alguma forma de equivalência e de valor referencial nas sociedades nômades. Mas foi a partir da sedentarização das sociedades, ou seja, a partir de quando as pessoas se fixaram em um local, com o surgimento da agricultura, que o desenvolvimento do dinheiro foi mais intenso, dando origem a estruturas mais semelhantes às moedas. A professora Maria Beatriz conta que no século V a.C. já existiam nas tragédias e peças de teatro menções ao dinheiro como riqueza. Uma curiosidade é que nessa época, o valor de cada moeda era medido pela quantidade de prata presente no objeto. É daí que surge a palavra dracma, que corresponde à medida de prata. Mas o que essa pesquisa da Universidade de Leiden descobriu de novo? A professora explica.
O que, que é essa pesquisa? No que ela é inovadora? Porque ela usa uma arqueologia cognitiva e usa o que eles chamam de psychophysics, a questão psicológica de como você avalia aquele objeto que vai intermediar suas trocas ou que vai servir como referência de valor.
Ela acredita que o estudo fornece bases científicas para fatos já conhecidos intuitivamente por especialistas da numismática, que é o estudo das moedas.
Eles pegam esses tipos de objetos que incorporam valor nas sociedades da Europa Central a partir do terceiro milênio antes de Cristo. 2900, né, antes de Cristo. Então, o que que eles fazem? Eles analisam 6 mil objetos desses, que são os machados, as costelas e os anéis, né, os tipo colares, né? Eles analisam e eles pesam todos. Eles, ao pesar, percebem que eles não têm pesos exatos. Por quê? Porque nessa região da Europa, eles não conseguiram encontrar, nessa época, balanças. Então, se supõe que eles não usassem balanças.
Para contextualizar, já existiam balanças nessa época. No Egito, por exemplo, as balanças eram utilizadas para pesar ouro e órgãos humanos, como o coração, no processo da mumificação. A grande questão que surge com isso é: como esses objetos, os anéis, as costelas, as lâminas de machado, poderiam ser interpretados como valores referenciais se não possuíam um peso específico?
A estandardização da forma é que fazia as pessoas reconhecerem aquilo como uma forma de dinheiro, né? E essa estandardização está fundamentada em formas que tradicionalmente nessas sociedades eram valorizadas, que são o machado, que é uma ferramenta importante na agricultura, né? Aquelas costelas e os anéis, que eram objetos de prestígio das elites locais. Então, mesmo que o peso tivesse uma variação grande na quantidade de metal que cada uma dessas peças continham, as pessoas aceitavam essas peças como valor referencial em vista do formato. É isso que eles estão querendo provar. Em vista da forma que elas adquiriam e mais ou menos do tamanho, mais ou menos do peso, porque elas pesavam com as mãos para ver mais ou menos, mas elas têm variações grandes.
Isso que a professora explicou diz respeito à chamada fração de Weber, um princípio psicológico que quantifica o conceito de que, se os objetos são semelhantes o suficiente em massa, um ser humano que os pesa manualmente não pode dizer a diferença. Durante a pesquisa, foi descoberto que, embora os pesos dos objetos variassem, cerca de 70% dos anéis eram semelhantes o suficiente para serem indistinguíveis à mão, com média de 195 gramas, assim como subconjuntos de costelas e lâminas de machado. Mas como saber que esses objetos eram usados como moedas e não com alguma outra função?
Ali, a região do Mar Negro, tem muitos, ou tinha naquela época, muitos arqueiros, cavaleiros arqueiros, que usavam arco e a flecha. Então, a ponta de flecha era muito usada. Como é que a gente sabe que servia como valor referencial e como dinheiro? São flechas que não têm fio, não são afiadas. Então, elas não servem como flechas. Como esses machados aí, eu suponho que eles também não tivessem fio. Eles eram usados como referencial só, valor referencial, mas sem o fio. Então, eu gostei muito do trabalho, porque propõe esse vínculo com a arqueologia cognitiva, que nos ajuda muito a interpretar alguns objetos que o arqueólogo conhece, e porque também mostra essa coisa da psicologia, de quando você pega uma coisa, você pesa com a mão mais ou menos, né? E você reconhece, ah, isso tem um quilo.
Sabendo disso, o que podemos dizer sobre a evolução do dinheiro? Eu perguntei para Maria Beatriz o que mudou na representação do dinheiro desde sua concepção até agora.
Eu sempre falo, até quando nós vamos ter essas moedinhas de metal circulando entre nós? Elas estão desaparecendo rapidamente. E se você fala entre os gregos, num determinado momento, a moeda foi a parte fundamental nas trocas, na reserva de valor, no valor referencial, numa noção de valor abstrato, né, que a gente chama, elas foram fundamentais.
Ainda não sabemos qual rumo o dinheiro vai tomar, principalmente diante de tantas transformações tecnológicas que acontecem num ritmo cada vez mais acelerado. Por isso mesmo, é muito importante conhecermos sua origem, já que a partir da compreensão do nosso passado, podemos entender o presente e, quem sabe, tentar prever o futuro.
O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A reportagem é da Karina Tarasiuk, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque. do Ciência USP.